Olá, aqui é o Charlie.
E aí, eu sou o Luiz.
E olá, aqui pela primeira vez, o Sam.
Sejam bem-vindos a mais um episódio do Pauta Quente, o podcast oficial do Fórum Nerd. Bom, começando mais uma edição do Pauta Quente, o podcast onde a gente comenta as principais notícias da semana, envolvendo tudo da cultura pop, falando de jogos, séries, filmes, tudo que mais importa na cultura pop. E dessa vez com o Bruce e com o Sam participando aqui pela primeira vez. Pra quem não sabe, o Sam é um membro do Fórum Nerd, participa dos nossos podcasts, escreve pro site, faz notícias, textos. Então, seja bem-vindo a participar de um Pauta Quente com a gente.
Thank you very much.
Bom, pessoal, e aqueles recadinhos de sempre, antes de começar, acesse o nosso site, o foronerd.com, o acento agudo, onde todos os dias a gente posta as principais notícias da semana, muitas delas que a gente comenta aqui no Pauta Quente também. A gente posta nossos podcasts, incluindo o Pauta Quente, o Não É Uma Cópia, que é o nosso principal podcast, onde a gente fala sobre os principais lançamentos e alguns temas que a gente seleciona. Não deixe de nos seguir nas redes sociais também, no arroba nerd_fórum no Twitter, no arroba foronerd no Instagram e no TikTok. Cada uma dessas redes sociais, a gente posta conteúdos exclusivos, então é bem legal, siga a gente lá que nos ajuda demais. E não se esqueça de se inscrever em nosso canal do YouTube, que é o Fórum Nerd. Comente nos vídeos, dê um like, ative o sininho para não perder nenhuma notificação e também nos siga no seu agregador de podcast favorito, Spotify, Deezer, Google Podcast, Apple Podcast, Anchor ou qualquer outro que você escute. Siga, comente, recomende para os amigos, acompanhe nosso conteúdo, que nos ajuda muito. A gente está sempre em busca de trazer coisas diferentes, coisas novas e coisas legais para vocês. Então é isso, pessoal. Acompanhe nosso trabalho e bora começar?
Bora, vamos lá. Começando já as notícias que a Warner, né, por causa das greves de roteiristas e de atores, o fato dos estúdios estarem ainda se recusando a pagar os atores e roteiristas de uma forma justa. A Sony, né, tinha feito alguns adiamentos há umas semanas atrás dos filmes deles. E agora vez a Warner, eles adiaram o Duna a março do ano que vem. O Duna estreia agora em novembro, se não me engano, Duna parte 2. E infelizmente o filme foi adiado para março, que também é um mês bem competitivo, que vai ser março de 2024. E com isso, obviamente, outros filmes foram adiados. Então, o Godzilla vs. Kong 2, que ia ser lançado em março, foi adiado para o meio do ano, foi adiado para abril. E o filme do Senhor dos Anéis, que estreia em abril, foi adiado para dezembro do ano que vem. Infelizmente, é um filme animado do Senhor dos Anéis, um filme anime para os
Nossa, que
cinemas.
tristeza! Nossa, como estamos tristes.
Então, as pessoas de bem, infelizmente, estão tristes, tanto com o Duna quanto com o Senhor dos Anéis, ou Godzilla vs. Kong, foda-se. Mas, pô.
Não, foda-se não. O maior fã de Godzilla sumiu no Pauta Quente passado, porque agora foda-se, eu não tô entendendo.
Não, é porque, assim, diferente do que a Wanda do Fórum Nerd tá falando aí, né, que cria as fics na cabeça dela, foda-se, o Godzilla vs. Kong, o primeiro é uma merda. Né, eu como não sou tão fã assim do Godzilla, diferente do que certas pessoas iriam falar. O mesmo diretor do Godzilla vs. Kong, sei lá, não tem nenhum interesse. Agora, Duna é uma pena porque você dá pra sentir a felicidade do Christopher Nolan e dos estúdios vendo que o Duna foi adiado, porque agora o Oscar vai ser não só do Oppenheimer, quanto de os filmes vão ter chances a mais, né? Porque o Duna provavelmente ia ser o filme com mais indicações do ano, mais uma vez. Mas agora foi adiado pro ano que vem, não é uma pena. Mas é, cara, daqui a pouco a Disney também deve continuar adiando, porque enquanto essa greve não acabar, vai começar tendo esses adiamentos, né?
Não, e o Charlie falou do Christopher Nolan, e como ele é um grande parceiro da IMAX, também tinha essa, entre aspas, briga que em novembro lança tanto Duna, ia lançar no caso, tanto Duna quanto Marvels, né, a sequência de Capitã Marvel, e Duna ia pegar toda a sala de IMAX exclusivamente, e Marvels não, no caso. Agora, se Marvels continuar com a mesma data, ela vai ficar com as salas IMAX.
E curioso também que, apesar da Warner adiar esses filmes, ela manteve a Aquaman pro final do ano, né? Não,
Não, a
não sei se ela
Warner,
já.
a Warner tá num caso kamikaze com Aquaman, porque em dezembro eles vão lançar Aquaman 2, Wonka e
E o bom, cara.
o aquele filme lá, a Cor Púrpura. Tipo, no três filmes no mesmo
Não,
mês.
é, pode se canibalizando aí. Os lábios tá louco.
Não, em março, cara, março vai ter o Hélio, que é aquele filme da Pixar, o Mickey 17, que é o filme do Bong Joon-ho com o Robert Pattinson, que é da Warner também, Duna, Branca de Neve, vai ter um filme lá da Paramount, que eu não lembro qual é. Ou seja, é um mês que tá também kamikaze, os estúdios vão tem que começar a adiar os filmes também, porque não dá pra lançar tanto filme num mês assim, então tá complicado. Né? E outro filme que foi adiado foi o Drive Away Dolls, que é o novo filme do Ethan Coen, é o filme lá da... é o Ethan Coen, não, o diretor, um dos irmãos Coen. Ele tá fazendo o primeiro filme sozinho, né, depois de ter lidado um pouco com o irmão dele, embora ele já voltar à parceria. Ele lançou esse filme sozinho, é uma comédia... no mesmo estilo que eles faziam antes, com a Margaret Qualley, o Pedro Pascal, Como Domingo. É um filme que parece bem legal, inclusive, tem um pôster belíssimo. E o filme foi adiado, ele estreia agora em setembro, no finalzinho do mês que vem. Foi adiado pra fevereiro do ano que vem. É uma pena, né? Mais um filme que tá sofrendo por causa das greves. Mas era esperado, porque esse filme não tinha marketing nenhum e era um filme que eles iam depender muito do elenco pra fazer a divulgação.
Vai seguir a tendência, né, Thiago, do que a gente tem comentado aí, desde o primeiro Pauta Quente a gente fala sobre a greve, então é tendência que nos próximos a gente vai falar de diversos adiamentos, incluindo esses que você citou aí, que estão previstos para estrear no final do ano, é filme pra cacete, não vai chegar tudo isso até a sala de cinema. Infelizmente, era um filme que eu tava curioso pra ver como que o Ethan vai dirigir, né, um filme sem seu irmão, eles que são ótimos diretores juntos, né. Se eu não tiver enganado, o irmão dele dirigiu aquele filme do Macbeth com o Denzel Washington no ano passado, isso.
Não, é 2021, que foi pro Oscar, né, que é um baita filme também.
De 2021, se eu não tiver enganado, foi até o Bruno que trouxe a crítica pro nosso site, tal, e eu lembro que ele gostou, eu não cheguei a ver, mas tô curioso, mas assim, é uma pena, e eu acredito também, né, que bem mais pra frente aqui nesse podcast, mas em episódios futuros também a gente vai comentar, porque muita coisa sendo adiada pro ano que vem, quando essa greve tiver sido resolvida, espero que logo. Os filmes do ano que vem também vai estar muito amontoado, então eu acho que esse adiamento vai meio que virar uma bola de neve, e durante um bom tempo vão ter diversos adiamentos por aí também.
Sim, enquanto não acaba a greve vai tudo ser adiado.
Sim, e eu acho que até depois que acabar um pouco também, porque como vai, todo mundo vai, a maioria dos estúdios vão adiando esses projetos que estavam tão próximos assim de ser lançados, do ano que vem vai ter muita coisa, um próximo do outro, até mesmo filmes dos mesmos estúdios, então eu acredito que ainda vai ter um segundo momento onde essas datas serão reajustadas, né?
Não, mas isso vai afetar só mais as estúdios como, né, a Warner, a Disney, porque o sindicato deu autorização para os atores, né, divulgarem o trabalho dele em tipo de filmes da 24, de filmes independentes. Então o elenco de Priscila, da Sofia Coppola, vai poder divulgar o filme. Então esse não tem, tipo, ameaça de ser adiado.
Tanto da Neon quanto da A24, o Sanford da Priscila, né? A gente comentou também do Ferrari, do Michael Mann, também vai ser. Vai estar nos festivais, e o Adam Driver, o elenco de Priscila, tudo confirmado nos festivais. Porque eles vão poder ir, que os sindicatos liberaram, porque tanto a Neon quanto a A24 cederam as exigências deles, e aí tá tudo de boa. Mas realmente quem tá se fudendo por enquanto são os grandes estúdios, né? O Drive Away Dolls é da Focus Features, né? Que é uma. Não é um grande estúdio, mas é uma produtora muito famosa, muito grande. Lança vários filmes e eles também não cederam e não estão querendo ceder, né? Então, enquanto não tiver acordo, vai continuar assim. E uma série que também foi de base é a série das Crônicas de Spider-Rick, né? É um livro muito famoso, infantil. Teve o filme nos anos 2000 e alguma coisa, que eu gostava muito quando era criança. E a Disney, tinha uma série que estava sendo feita para o Disney Plus, né? Já tinha elenco e tudo mais. Essa série já está completamente gravada, já está com vários efeitos finalizados, já está quase pronta para ser lançada. E, cara, ela foi anunciada inclusive na D23, ou no dia dos exibidores lá dos acionistas da Disney. E foi anunciado que essa série não vai ser a Disney não vai mais lançar ela. Essa série foi co-produzida pela Paramount, e a Paramount está procurando um canal ou streaming, uma nova casa, pra lançar essa série. É uma pena, né, porque a série já tá finalizada e eles não vão lançar por cortes de gastos. O Disney Plus já é um serviço muito fraco com conteúdo. Não tem nada que peste direito lá, e o que conta dos mais importantes deles é Marvel, Star Wars, então esse era o tipo de produção que eles iam precisar, porque era uma coisa fora dessas grandes franquias, né, que podia atrair fãs ou novos assinantes. Então realmente os estúdios estão cortando muito o investimento em streaming, e se a Disney tá fazendo isso também com as séries grandes, imagina com os conteúdos originais menores.
O que eu lembro, tipo, de streaming cancelando série e vendendo pra outra é o caso da série animada do Batman, do Matt Reeves e do J.J. Abrams, mas essa já não tava nem tinha nem sido feito direito. Então isso aí é um caso mais extremo, que já foi gravado e mesmo assim tá sendo vendida pra
Essa aqui,
filme, ao
assim,
canal.
do Batman já foi vendida, né? E o do Batman era meio que certo que alguém ia comprar. Essa aí é capaz de ter alta chance de, tipo, ninguém comprar e essa série ir pro lixo, né? E
Pro
nunca
limbo.
ver a luz do dia. É real uma opção.
É que também é tão ruim quanto o que tá acontecendo também, que tipo, tá tirando série de streaming original da plataforma e não tem como acessar, assistir a série
É,
sem
não,
ser por
sim.
pirataria.
É
Tem
que
que
essas
estar
séries,
destruindo a
elas têm
mídia.
uns que elas acabam voltando. Elas vão sair, mas daqui a uns meses elas voltam, então é meio rotativo. Agora, o problema realmente é essa, tipo, que, cara, tipo o filme da Batgirl, né, que nunca vai sair, tá ligado? Se não vazar, nunca vai ser lançado. Então, esse é o problema, porque principalmente a galera trabalhou na série. A série tinha até uma diretora do Mulher Hulk trabalhando, então é meio triste, né? Bilheteria da semana e, bom, começando com o Besouro Azul, o filme se manteve com números até que razoáveis. A gente tinha comentado na semana passada que ele teve uma estreia horrorosa de só 43 milhões e agora ele teve uma queda na casa dos 50 e fez estatualmente com 82,1 milhões na sua bilheteria total. Ainda não são números bons, mas ele foi muito beneficiado, não só do boca a boca geral do filme, mas nesse domingo foi o Dia Nacional do Cinema nos Estados Unidos, então o filme acabou. Não só os filmes todos no geral tiveram bilheterias um pouco melhores, porque os ingressos estavam custando acho que só 4 dólares, então muita gente foi para o cinema. É uma iniciativa que tem também no Brasil, mas lá nos Estados Unidos funciona que é uma beleza. E o filme, ele agora está com a projeção de que ele talvez acabe com 150, 170 milhões. Não são números bons, mas também não é nenhuma tragédia considerando o orçamento do filme. Então, dependendo de como ele for na HBO Max e na venda digital, é capaz até que o filme se pague. Então, não é o desastre tão grande assim. Teve a estreia também de Gran Turismo chegou aos cinemas. O filme arrecadou 53,9 milhões na sua bilheteria total, do que 36,5 no mundo e 17,4 nos Estados Unidos. Números sólidos, vamos ver se ele consegue se manter com bons números nas próximas semanas. E eu já agradeço a Deus que eu não vou mais ter que ver o trailer de Gran Turismo no cinema, porque eu não aguento mais ir no cinema e ter que ver o mesmo trailer sendo colocado antes dos filmes. Eu acho que 6 meses que eles estão passando esse trailer toda a sessão. E Oppenheimer tá com 778 milhões, um grande sucesso. E agora ele passou a origem e se torna o filme do Nolan, fora, né, da trilogia do Batman, com melhor bilheteria da carreira do diretor. É um sucesso. Assim como Barbie, que agora se tornou a maior bilheteria do ano, passando do Super Mario, com 1,4 bilhões de dólares na bilheteria total. Não só passou o Super Mario Bros. Com a maior bilheteria do ano, como se tornou o filme com a maior bilheteria da história da Warner Bros., passando, eu acho que o último Harry Potter. O Harry Potter e as Relíquias da Morte, parte 2. Então, um sucesso, esse filme já entrou na história. Curioso pra ver o que a Warner vai fazer com essa franquia e o que a Greta Gerwig vai fazer com a carreira dela agora. O Tartarugas Ninja, Caos Mutante, agora passou dos 140 milhões. Que bom, o filme dobrou o seu orçamento médio, e agora ele já tá chegando nas plataformas digitais. Já está em cartaz no Brasil. A gente já fez uma crítica que graças a Paramount a gente foi chamado pra cabine de imprensa, então muito obrigado, Paramount. O filme agora, ele vai ter que realmente precisar muito da venda digital e desses milhõezinhos que ele vai ganhar agora nessas últimas semanas em cartaz para conseguir pagar o valor de marketing, mas já tem uma sequência confirmada e uma série animada, então muito legal. Espero ver logo um Tartarugas Ninja que eu ainda não tive a oportunidade de assistir. E algumas outras bilheterias da semana, aquele Strays, aquela comédia mais triste de cachorros, tá só com 22 milhões na bilheteria, flop gigante. Talk to Me, o filme de terror da 24, excelente, tá com 56 milhões, um sucesso, a gente tem comentado aqui toda semana. E a última viagem do Demeter tá só com 15,4 milhões na bilheteria total, é um dos maiores desastres do ano. Foi um grande fracasso da Universal, mesmo tendo um orçamento até que baixinho, nem chega perto assim de outros filmes do estúdio com um orçamento pequeno. Teve uma bilheteria bem pífia. E por fim, Mega Tubarão 2, a gente comentou aqui toda semana, é um sucesso da Warner do ano, tá com 354 milhões na bilheteria total, já tá em venda digital, então ele realmente o filme não perdeu gás mesmo com incluindo no digital. Então é um sucesso da Warner, é bem capaz que eles anunciem daqui a pouco uma sequência, porque é uma franquia que se mostrou bem lucrativa pro estúdio. Rebel Moon, saiu o trailer do filme, a gente vai comentar na sessão dos trailers, mas o Zack Snyder, né, deu uma entrevista, deu várias entrevistas, né, fazendo a divulgação do trailer, e que ele fez a divulgação na Gamescom, então ele anunciou, por exemplo, que vai ter um jogo de Rebel Moon, que vai se passar depois dos dois filmes, é feito lá por uma desenvolvedora aleatória, pequenininha. Mas, whatever, não teve imagem, não teve nada. Mas ele falou que já tem uma versão, o diretor, uma versão estendida feita pra Netflix, né? Vão ser dois filmes de Rebel Moon, mas já tem uma versão do diretor do primeiro e talvez do segundo, que vai ser uma versão com mais de uma hora a mais. E segundo o Snyder, é para os fãs aficionados que querem mais material desse universo. Então...
Ou seja, filme direcionado para o Sam, né?
Versão, ele já podia chamar versão para o Sam.
Eu sou Vissão, sou vestida de Watchmen, de Embaixada Superman.
Nunca viu o Snyder Cut?
Os outros eu nunca vi. Ah, mas não é sempre estendida. Sim. Quase outro filme, no caso.
Nossa, você viu a versão estendida do Batman vs Superman? Cacete, hein?
É. Infelizmente, né? O Sam assistiu com prazer a versão estendida. Eu assisti com ausência de prazer na época, mas eu confesso.
Mas você também viu a versão estendida do Batman vs Superman?
Na época vi.
Pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus.
Na época eu vi. Eu não lembro da onde. Eu tinha visto provavelmente em algum canal, lembro se era algum canal ou algum site, alguém que, tipo, mentiu para um caralho falando que, tipo, a versão estendida ia os rumos do filme. Assim, aí eu falei, ah, beleza, vou ver. Aí quando eu vi, eu falei, não corrige. Ele diminui 30 minutos ou 40 minutos a menos da sua vida, mas ele não corrige nada. O filme continua ruim. Foda. Mas eu caí no conto, provavelmente, aí desse canal.
Não, dá um pouco mais de corpo pro arco do Superman, que tá mais apagado no filme, na versão de cinema, mas não tem tanta coisa assim que mude.
Mas o Zack Snyder já tá metendo um atestado pra quando o filme dele sair for uma merda. Aí ele vai falar assim, não, mas eles têm que ver a versão dos fãs, que tem uma hora a mais de filme.
Ele falou completamente oposto. Você tá agora atacando, assim. Porque, no caso, a versão de diretor do BVS, Watchmen, etc. O estúdio não queria lançar um filme de 3 horas, né? Dá pra compreender, então. E aqui a Netflix, né, com a streaming, deu pra ele total liberdade criativa. E então o corte que sair, né, que não foi esse de uma hora a mais, é o corte dele. Esse de uma hora a mais é só, né, que você falou isso, pros fãzocas aí que nem vê uma hora de lore, de world building, que não importa pra narrativa.
Mas, exatamente. Aí esse vai ser uma merda. E aí ele vai meter que não, mas é porque a versão que vai ser a versão pros fãs. Tudo que vocês estão reclamando aí na versão dos fãs, eu explico. Eu desenvolvo melhor. Ah, puta. Não, e ainda vai ser dois filmes que ele filmou junto, cara. Esses dois, você pode ter certeza que esses filmes vão ter, tipo, quase 3 horas de duração. Aquele filme de zumbis bosta que ele fez pra Netflix, o Army of the Dead, tem 2 horas e 40 minutos. Caralho, é tipo, por que que esse filme tem 2 horas e 40 minutos, cara?
É, o Snyder realmente tem tesão em duração, hein? Que extrapola o convencional, não sei porquê.
Da nossa equipe, você é o que mais gosta do Zack Snyder. Sendo sincero, piadas à parte, você tá ansioso pra Rebel Moon?
Acho que esse comentário ia ser massa pro trailer, mas, né? Pelo que eu vi do trailer, parece que nem é o Army of the Dead tá no piloto automático. Não parece algo que realmente ele tem vontade de fazer. Não sei, eu não senti nenhuma paixão ali.
A gente vai comentar desse trailer aí no bloco dos trailers, mas também rolou umas informações, teve uns eventos aí da Disney que eles realmente estão tá capengando muito, é até bizarro ver a Disney nessa situação, mas saiu uma informação de que a Amazon e a Disney estão negociando, assim, tá bem no início, pode ser que não aconteça, pode ser que aconteça, que eles querem a ESPN, né, o que é o canal lá de esportes da Disney, que é muito popular nos Estados Unidos. Aqui no Brasil é meio dividido essas coisas, né, mas nos Estados Unidos eles têm quase todos os esportes, e eles têm, né, no Hulu, lá no Disney Plus, em alguns lugares. E aqui a Amazon quer comprar a ESPN da Disney, que é uma marca muito valiosa pra eles. E eles querem criar, tipo, um streaming específico só de esportes pra ESPN. E acoplar um pouco pra Amazon Prime Video. Então, foi interessante essa notícia, porque a Disney tá com muitos problemas financeiros. Eles estão começando a cancelar várias coisas. Como a gente viu, por exemplo, essa série do Spider-Man, ela tá pronta. A Disney só lançou porque eles não tem dinheiro, não querem investir em pagar royalties, em pagar, né, pros criadores e fazer a promoção, mas eles fizeram a série inteira, tá ligado? E aí a Disney realmente tá capingando com dinheiro, e começar a vender essas propriedades é realmente uma opção pra eles, né? E muita gente tá falando que seria uma ideia, seria estúpido pra eles venderem a ESPN, mas se eles venderem é porque não tá dando o lucro que eles gostariam, né? Então
Essa notícia aí é pro Bruce, né? Que tinha um podcast de futebol, então, né? Pode ficar melhor.
Olha, Sam, você demorou para fazer essa propaganda, porque esse podcast já acabou, você deveria ter feito há um tempo atrás. Mas é curioso que, na época, quando a Disney comprou a Fox tinha aqui no Brasil o canal Fox Sports, né? Então, ela demorou um pouco para ser integrada junto à ESPN. Faz sentido dentro dessa proposta da Amazon, porque, para quem nos ouve e acompanha, a Amazon transmite alguns eventos de futebol aqui no Brasil, como a Copa do Brasil, por exemplo, alguns jogos até com exclusividade do serviço. Então, já é uma amostra de que já existe há um tempo, né, da Amazon, que ela tem interesse nisso. Por exemplo, diferente da Netflix, que não trabalha com esse tipo de conteúdo, a Amazon investe nisso, pega algumas coisas exclusivas. Então, talvez seria interessante para que rolasse essa venda, né? Mas eu não sei, a ESPN, se você pegar aqui no Brasil, talvez não, porque tem o Sport TV, que é da Globo, mas a nível mundial é o principal canal de... os principais canais de esportes do mundo, né? Então, não sei ou não se isso vai para frente, mas seria uma ideia interessante, né? Principalmente para Amazon, e seria unir o útil com o agradável com a Disney, que a gente tanto tem falado aí nos últimos tempos.
É que no Brasil é tudo meio dividido, né? Tem a Champions League no HBO Max, tem a Apple, tá com alguma coisa de futebol também, né?
Tá com a Liga MLS, né, dos Estados Unidos.
Isso, isso. É assim,
tá bem alto agora, porque o Messi tá jogando lá também, então ela deve ter ganhado um... deve ter tido um aumento de assinantes aí,
não, porque sei
o Messi,
porque tem que pagar, né?
Principal jogador.
No PV. É. Tipo, você assina a Apple e você tem que pagar pra ter, tipo, acho que é R$80 pra poder ver o negócio.
Esse serviço da Apple, esse serviço não, esses jogos que a Apple tem passado, ele funciona mais ou menos parecido na época que a Disney tava lançando os filmes no cinema, tipo na época de Viúva Negra. A gente até falou um pouquinho disso no podcast do filme, que ela tinha o Premier Access, é isso? Esse é o nome, Charlie?
Isso, que você pagava pra ver, que é R$140.
Caralho, que é caro pra caralho, né?
Porra,
e, eu não sei exatamente os valores dessa MLS na Apple, mas é a forma do funcionamento do serviço é basicamente a mesma, assim. Só mudando os valores.
Só que vale mais a pena, porque acho que era R$80 e você tinha um passe pra poder ver os jogos. Então, o da Apple é mais em conta. E é aquilo, porque o esporte aqui no Brasil é muito dividido em vários lugares, né? Nos Estados Unidos é mais centrado na ESPN. Então, pra lá é uma coisa que ia valer a pena, mas ia ter que ver como ia ficar aqui, né? Porque a ESPN tem no Star Plus, né? O Star Plus tem um monte de jogo, tipo, tem beisebol, cricket, tem tudo que você imagina, tem lá. Mas a parte que aqui, quando se faz festa com o futebol, ele é mais dividido, né?
Olha, uma curiosidade que eu tenho, também não é piada, nada, eu sei que você não gosta de futebol, mas você acompanha, gosta de algum esporte? Eu não digo nem de praticar, eu digo de assistir mesmo.
Cara, eu jogava basquete quando era adolescente na escola, eu gostava, mas eu nunca acompanhei muito. É que o meu problema com futebol é que o futebol é muito chato, cara, muito chato pra assistir.
O problema do futebol é que a boa parte das pessoas que consomem são chatas também. Às vezes o problema não é nem esportes, mas rola muito fanatismo aqui no Brasil, né?
Nem muito isso, por exemplo, eu sou muito fã de cinema, Bruce, e fã de cinema é muito chato, então isso nem é muito problema comigo. É que o futebol é muito chato, porque tem mais de uma hora de jogo, e cara, tem jogo que não acontece nada, sabe, não tem uma emoção. Eu gostava muito de basquete, e eu via muito vôlei quando era criança, tipo assim, vôlei.
Ah, mas aí a gente tava falando de Rebel Moon, um filme que vai ter 3 horas e não vai ter emoção nenhuma também, pô.
Não, eu sei, mas é por isso que eu não vou ver Rebel Moon, né, porra.
É importante, mas... pro Fórum Nerd.
Assim, eu já faço muita coisa importante, outros têm que sacrificar também, né? Outros têm que sacrificar também. E eu gostava muito de vôlei, cara. Eu era muito. Cara, eu era um lixo jogando vôlei na escola. Um lixo, assim, lixo mesmo.
É, vôlei masculino ou feminino? Só pra ter uma ideia aqui.
Eu sou a favor das mulheres, então eu jogava o feminino também.
Ah, não, você pode jogar, eu sei o seu motivo. Uhum, você não me engana, sim. Não.
Não, mas eu era muito, cara, eu era péssimo, assim.
Eu gosto muito de vôlei, curiosamente, de assistir. Eu prefiro muito mais ver o vôlei feminino e o masculino. Pela questão, eu acho ele mais bem jogado, assim. Eu acho que o masculino, ele é muito forte,
claro,
né?
Claro.
Tem a questão, assim. Mas eu acho que o vôlei feminino, ele é mais técnico, assim, sabe? Eu, particularmente, acho mais bonito de se ver jogar. Bom, e saindo do assunto de esportes e voltando aqui para os tópicos do Pauta Quente, nessa semana, o genial diretor Michael Mann confirmou que está em negociações com o Adam Driver para viver o jovem Neil McAulay, eu não lembro se é assim que se pronuncia, talvez eu esteja falando errado, em Fogo Contra Fogo 2. Né? Lembrando que o Adam Driver está no novo filme do Michael Mann também, né? Como é o nome do filme? Ferrari. Ele está em Ferrari. Charlie, você que é um hater de Michael Mann, O que você achou dessa notícia?
Bom, não sei o que o Will está pedindo pra eu falar, porque eu não sou hater do Michael Mann. Michael Mann tem...
Não, peraí. Você falou que odiava...
Não, olha como os caras...
Fogo contra
Fogo, olha,
admita.
Olha como os caras...
Você falou isso, você odeia o filme.
Olha que eu falo. É
o filme do 90.
Não, falei que eu não estava aqui. Não, não foi o que... O filme que eu não gosto dele é o Último dos Moicanos, lá com o... Caraca, com o...
Daniel DeLuise.
Dele, isso, Daniel DeLuise. Esse eu não gosto mesmo. O Fogo contra o Fogo é ok. Assim, é um filme bom. Não precisava ter 2 horas e 50 minutos, né? Assim, é um
uma obra-prima dos 90, não, é só o quê?
Isso não, aí, não, não é.
Estou triste.
Imagina falar
isso
do Requiem for a Dream, né? Mas é um.
Charlie, mas assim, tá longe de mim querer vilanizar ou canonizar não, alguém não, aqui nesse episódio, Deus. Mas Fogo contra Fogo é muito mais filme que Requiem for a Dream, tá?
Aquela cena no lanchonete do Alf De Niro com o Patino é incrível.
Não, essa cena é incrível mesmo. Mas isso não justifica as 3 horas de filme. É legal, mas tipo, não amo esse filme como todo mundo ama. Eu amo, por exemplo, o Colateral dele. Tem o Tokyo Vice, a série que é muito boa, que o Bruce ficou toda hora enchendo. Não, vou assistir. Michael Mann, muito bom, não sei o quê. E não assisti, mas eu assisti, né?
Por ser série, eu ainda não vi, mas está na minha lista. Então não adianta você vir com ataques aqui. O foco é você.
E, bom, Fogo contra Fogo 2, o Michael Mann lançou o livro. Eu acredito que ninguém aqui leu esse livro. Não, embora não. Os caras estão enchendo a boca pra falar do Michael Mann. Ninguém leu o livro do Fogo contra Fogo 2, né?
Nem lançou no Brasil, não entendi nem da tradução.
Olha esse amigo, você não fala inglês? Você não lê as coisas em inglês?
Eu sei, mas vou piratear.
Ah, agora você se importa com isso, né?
Mas tá falando pra eu piratear o livro, Charlie? Não, não pode ser.
Os livros que você lê, todos os livros que você lê são oficiais, né?
Eu importo, pô. Assim, uma notícia do Adam Driver com o Neil McCauley.
Você gostou, Sam? Dessa... Lembrando que está em negociações, então não está 100% confirmado, né? Então, mas acredito que vai ser, mas está quase confirmada, né? Gostou?
Sim, aí também já era um rumor antes, né? No caso, o Michael Mann só confirmou. E o rumor também dizia que o Austin Butler, que fez o Elvis, ele estava contado para fazer o personagem do Al Pacino. E para mim são duas escolhas ótimas, né? Os atores também... Não pode também combinar muito em rosto com o De Niro e o Pacino, mas são ótimos atores.
E esse filme tá sendo feito pela Warner, né? A Warner... Eu não sabia que o primeiro é da Warner também? Ou não?
Não lembro. Acho que é Regency.
Eu acho que não é da Warner não, porque senão tá no HBO Max, mas tá sendo feito pela Warner.
Mas tá na HBO Max, velho?
Tá na HBO Max. Movie, tá na HBO Max também?
Tá.
Então deve ser da Warner também.
Eu vi aqui agora na lista.
Então, e esse filme, ele tá sendo feito há bastante tempinho também. Infelizmente vai ser afetado pelas greves, né? Mas é um que vai se passar no futuro também. Vai ser tanto vai ser um prequel quanto uma sequel, né? Então é capaz até que o Al Pacino volte pra esse filme. Então, bem curioso. Eu só quero ver se ele vai ter o mesmo overacting que ele tinha no primeiro filme.
Não, isso que tem uma cena deletada do Fogo contra Fogo, o primeiro, que mostra que o personagem dele usava cocaína. Então, por isso que tem essa atitude louca.
Ah, faz sentido também. E saíram as primeiras imagens, saiu a primeira imagem do filme do Maníaco do Parque. É um filme que conta a história do Bruce. É legal ver uma adaptação. Saiu também a primeira imagem do filme do Maníaco do Parque, né? Um serial killer bem famoso aqui do Brasil. Ele vai ser interpretado pelo Silveiro Pereira, o carinha do Bacurau, né? Um ator muito bom. E vai ser dirigido pelo Maurício Essa. É um filme que vai sair pelo Prime Video. O Prime Video tá investindo muito em produções brasileiras. Eles lançaram agora aquela Cangaço Novo, que é uma série que todo mundo falou que é muito boa. Tô bem curioso pra ver. É uma série brasileira também. Então, legal. O cara, esse Maníaco do Parque, ele matou 21 mulheres. Ele agrediu 21 mulheres e matou 10. Então, é uma dessas figuras brasileiras bem conhecidas, né, junto com o Bandido da Luz Vermelha. É curioso, né, esse é um filme que eu, pelo menos, eu não sou muito de ver esses filmes, assim, serial killer brasileiro, assim, mas... Assim,
True Crime, o Bruce gosta.
O Bruce gosta, mas esse eu tô curioso pra ver.
E curioso que o diretor, o Maurício Essa, ele tem um pouco de experiência no ramo, porque em 2021 ele dirigiu aquele que seria um filme, acabou virando dois, né, baseado no crime da Suzanne von Richthofen, dos irmãos escravinhos, né, que assassinaram os pais da Suzane, a mando dela, enfim. E o filme teve na época duas versões, uma versão que contava a versão dada no julgamento dela e outra dele, né, do Daniel, que era até então o namorado dela. E os filmes foram bem controversos, porque inicialmente eles teriam o filme e iria pro cinema, e depois eles também estrearam na Prime Video, né, se eu não tiver enganado, eu acho que tá disponível lá até hoje. Então o diretor já tem um pouco de experiência, mas não sei, assim, eu gostaria de ver um trailer quando sair, eu não sei se já tem também uma data de estreia revelada, qual que vai ser, mas eu espero que o diretor esteja mais afiado do que ele estava nos filmes da Suzane, e que, apesar da versão do Daniel ser um pouco mais interessante do que a versão da Suzane como filme, né, mas eles deixaram bem a desejar, e espero que o do Maníaco do Parque seja melhor.
Ele fez o Carrossel, o filme Carrossel 2 sequência, né, então é um cara que currículo bem interessante.
Ai, que filmografia é essa, né? Filme Carrossel, depois filme de serial killer. Dois também, no caso, né?
Ele trabalhou com a Larissa Manoela, né? Que é o nome do momento. Mas, falando desses filmes de serial killer, essa é uma coisa mais pro Sam também, que vai gostar. Eu vi o filme do Maníaco da... O Bandido da Luz Vermelha. É um filme brasileiro muito antigo. Esse filme é foda, porque ele não só... Ele parece um documentário sobre o Brasil. Tipo, ele não... Ele tipo... Ele tem muito desse cara, né? Da figura desse cara, mas ele foca muito no Brasil mesmo. E cara, é muito foda. Eu fiquei bem surpreso. Esse aqui não vai chegar nem perto, mas eu tô curioso mais pelo ator, porque o carinha principal, ele tá muito bem bacurau. É um cara que tem... É um baita ator. Então fiquei bem curioso pra ver esse filme. Vou dar uma chance, apesar do diretor não passar muita confiança, né?
Eu não assisti esse filme do Bandido da Luz Vermelha, mas eu vi uma cena bem forte que mostra como o cara é Nico, né? Que ele fala pro personagem que ele gosta, que ele prefere Taika Waititi do que Michael Mann. Que essa cena me derrubou.
Nossa, essa cena é muito boa porque ele tá sendo ameaçado pelos dois amigos dele, cara. É muito forte. É tipo, ele sofre assim o filme inteiro e no final tem uma redenção, mesmo sendo atacado cruelmente, assim, uma cena bem violenta, inclusive.
Outra notícia interessante que saiu nessa semana é que a série de Fallout, o famoso jogo, ganhou uma previsão de estreia, né? A previsão de estreia será ainda sem uma data definida, mas em algum momento do ano que vem, de 2024. Bom, e essa série que atrai a curiosidade de algumas pessoas, os fãs dos jogos, ela terá o episódio piloto, né? O primeiro episódio dirigido por Jonathan Nolan, de Westworld. Vocês pretendem assistir essa série? Tem alguma ideia de em qual momento dos 12 meses do ano que vem ela pode estrear?
Não, eu joguei o Fallout 3, o único que eu joguei da saga, e eu curti bastante. E também tô curioso, né, porque eu também vi o Westworld, que o Jonathan Nolan é o showrunner, que eu dirigi no primeiro episódio. E eu não sei muito se Fallout combina com ele, porque Fallout é até meio... Não é bem uma sátira, mas é bem engraçado, no caso, o game. E o Westworld não tem muito essa vibe de... Tem muita comédia, no caso, não sei se o Nolan saberia explorar isso, no caso do Jonathan Nolan. Mas eu tô curioso, sim. E uma coisa que alguns notaram, que no anúncio da série, que eles vieram com uma arte, e muitos perceberam que ela é meio estranha, e parece que usaram inteligência artificial pra fazer essa arte aí, no caso, porque anunciar a data, né, não é aprovado, mas tá bem na cara, no caso.
Ah, eu nem tinha reparado nisso, depois eu dar uma olhada nessa arte que tá aparecendo aí na tela.
Você vê lá, que é bem estranho, que tipo, o carro, tem um monte de carro na arte, todos estão cada um em uma direção diferente. Tem uma mulher com 8 pernas, então eles acharam isso estranho, né, na arte da série. Mas não tem como provar, realmente.
Não, mas é bem provável mesmo, então, isso que você tá falando. Mas eu nunca joguei nenhum jogo de Fallout. É uma franquia que é muito engraçado, porque, tipo, todo mundo sempre amou Fallout, mas aí teve o último jogo que todo mundo falou que foi uma merda gigantesca.
Qual? O 4
ou o 76, isso. Falaram que é muito ruim.
Mas também... Eu vi falar que é uma porcaria mesmo. Mas também o quarto também falam que é fraco e deu uma desandada mesmo, a Bethesda como um todo.
E assim, eu nunca joguei nada, mas é uma franquia que parece legal. A série não só falou do Jonathan Nolan, mas também tem a esposa dele trabalhando, a Lisa Joy. Ela trabalhou no Westworld também, né? É engraçado que os dois, eles começaram a meio flopados ultimamente, né? Porque o Westworld foi cancelado, aí aquela série que eles deram pra Amazon, que a gente começou semana passada, o Periféricos, também foi cancelada, mesmo tendo sido renovado pra uma temporada.
Peraí, isso existe? Qual é o nome? Periféricos?
Periféricos é uma série com a Chloe Grace Moretz, futurista. Tipo, falam que é legal.
Mas... Nunca ouvi falar.
Esse é o problema, falam que é legal, mas a série tinha sido renovada uma segunda temporada, aí semana passada a Amazon voltou atrás e cancelou, então eles estão meio que num momento não tão bom da carreira deles, mas sei lá, essa série...
Então, a Lisa Joy também fez aquele filme com o Jackman. Hugh Jackman, Transcendência, não é?
É Caminhos da Memória.
É isso aí, tem na HBO Max, mas todo mundo fala que é fraco e Não tenho curiosidade de ver.
E mas a série do Fallout tem também o. Tem ela por Nell, que é aquela atriz do. Que dubla uma das protagonistas do Arcane. Ela dubla a Jinx, se eu não me engano. E tem o Walton Goggins no elenco. O Kyle MacLachlan, né? É o Kyle MacLachlan, o agente lá do Twin Peaks. Um ator muito bom. Que nunca deu muito certo, mas é um cara que eu gosto muito. É, então, sei lá, é muito legal. Sei lá, eu vou assistir pelo menos o trailer e quem sabe os primeiros episódios, mas fiquei curioso pra essa série. Uma das apostas do Prime Video pro ano que vem. Agora, passando pros trailers da semana, a gente falou um pouquinho de Rebel Moon, mas... cara, vocês viram o trailer do Rebel Moon, o novo filme do Zack Snyder? Porque, assim, eu fui com as... Né, com zero vontade de ver esse trailer, com todas as pedras na mão. Assim, não é o maior lixo do mundo, mas eu não senti nada. Primeiro que é um trailer de 4 minutos. Não, é um teaser trailer de 4 minutos. Começa assim.
Zack Snyder tem que ser longo.
Não, é, cara. Zack Snyder tem um problema muito sério. Ele precisa de um produtor do lado dele, auxiliando ele, cara. Não tem jeito. Cara, eu não senti nada. É um monte de pastiche de coisas que a gente já viu. Tipo, sei lá, cara, tem o hipogrifo do nada, do Harry Potter. Tem Sabe de Luz. Aí tem Duna. Sabe, tem todas essas merdas. Tem até X-Men nessa porra. Então, eu não tive, sabe, nenhum interesse. Eu vi os fãs dele amando. Algumas pessoas também ficaram interessadas, mas que bom pra elas, né? Bom pra eles. Eu realmente não tive o menor interesse. E foi anunciado que eles dividiram em duas partes, né? Vão ser dois filmes. É, um lançado agora em dezembro e um no comecinho do ano que vem. Então, pelo menos, não tá longe, né? É, abriu isso. Não tá longe. Mas o que vocês acharam do trailer?
É, que você falou também, é realmente um pastiche, no caso, porque o Snyder vai tirar a inspiração de Kurosawa. Isso, na verdade, era ele queria fazer um filme do Star Wars, que ele é bem fã da franquia, mas rejeitaram o pitch dele, né, pro filme, então, né, que é original. É algo que acontecia bem antes, no caso, porque o Lucas fazia Star Wars e queria fazer, na verdade, um filme do Flash Gordon, mas ele não conseguiu, né, os direitos de fazer Star Wars. O Spielberg queria fazer um 007, mas também não conseguiu e fez o Indiana Jones. Então isso é até normal, né? Tipo, um diretor não conseguir uma franquia que ele gosta, então ele faz um filme original com o mesmo conceito, né? Com o mesmo tipo de narrativa que ele quer. Mas isso realmente não é muito original, porque o George Lucas já se inspirou em Kurosawa e no Sete Samurais, e ele tá fazendo só isso mesmo, é algo nada de novo. É só a versão dele de Star Wars. É que você falou também um monte de conceitos aí, que é Duna, Star Wars, e parece até tipo RPG, que amigos se juntam a fazer algo e eles metem um monte de coisa, nada, tipo, nada com nada, e nem fica realmente coerente. E por isso que não me agradou muito o trailer, nem a estética de videogame do Snyder, mas também não me parece tão visualmente bom como seus trabalhos, e não me interessou bastante, assim. Eu acho que vai ser na mesma vibe de Army of the Dead, que é bem fraco.
Bom, dá pra ouvir a tristeza na voz do Sam, né? Dá pra sentir essa tristeza na voz, ele falando de algo do Zack Snyder ser fraco, mas eu achei o trailer bem mais ou menos, assim, não achei um trailer ruim, mas também não achei bom. Eu acho Army of the Dead um filme fraco, talvez não acho tão horrível, péssimo, quanto as pessoas acham, mas ainda é um filme bem ruim. Rebel Moon parece caminhar, assim, no mesmo sentido, né? No mesmo caminho dele, então eu vi o trailer, não vi o trailer inteiro também, tenho que confessar, o trailer é longo, vi mais ou menos metade dele e falei, ah, ok, tá, dá pra você ver que é um filme do Zack Snyder e isso já tira um pouco do meu interesse. Certamente vai ser um filme que provavelmente eu não verei, só se for pra participar de algum pra tá com mais detalhes aqui, mas por vontade minha, não.
É, teve um trailer que saiu essa semana, que vocês acho que não assistiram, de um filme chamado Anatomy of a Fall. Vocês estão ligados que filme é esse?
É, eu não vi o trailer.
Depois da resposta, super feliz. É, o Bruce e o Sam deviam ficar interessados, porque é o filme que ganhou Palma de Ouro no Festival de Cannes esse ano. É um filme que, cara, tem um pôster muito bonito, e o filme tá com uma estética muito legal. É um filme que se passa quase tudo no frio, assim, numa cabana. E é de um cara que morre, tem um acidente numa casa, ele morre, né, é um cara mais de idade, e a esposa dele é suspeita de ter matado ele, sendo que ela nega, mas fica esse clima de suspense, e sobe pro filho dela, né, filho desse casal, identificar se é verdade ou não, e o filho, ele é cego, então fica esse clima de suspense. Cara, o trailer é iradíssimo, é um visual, assim, bem legal, eu fiquei muito curioso, é de uma diretora... bem premiada, assim. Então é um filme que deve demorar pra ser no Brasil, mas eu fiquei muito curioso.
Premiada é que você não sabe nem o nome dela, pra não ter falado.
É, tem que saber o nome de todo mundo, né, Bruce? Eu também sou humano. Eu já estou com o comprometimento de trazer esse material aqui pro programa, né, que se dependesse de outras pessoas, né?
Mas verdade seja dita, pelo que você falou, a sinopse parece interessante, mas eu assistiria se fosse um filme do David Fincher ou do Paul W.S. Anderson.
O problema é quando você é limitado e só conhece dois diretores, né?
Não, não é conhecer, é venerá-los, coisas diferentes. Diferente de você que fala que a diretora é premiadíssima, mas não tem nenhum trabalho de falar o nome dela. Pode falar agora que você já pesquisou qual que é o nome
Não,
dela,
eu nem
Charlie.
pesquisei não, porque eu sou verdadeiro comigo mesmo, com o público. Não, é isso mesmo, não sei, mas estou indicando aqui esse filme, vejam o trailer, vejam talvez o filme quando sair. É, fiquei muito curioso, um filme que já foi premiado, ganhou Palma de Ouro no Festival de Cannes. Então, gostei muito, fiquei bem curioso, coloquei na minha lista. E depois dessa esnobada dos meus colegas, né? Vamos partir para os rumores da semana. A gente teve dois rumores da Marvel e da DC. O da Marvel foi que o Motoqueiro Fantasma, aparentemente, vai aparecer muito em breve, uma produção da Marvel. É uma parada que tá há anos estão falando isso. Mas agora parece que é verdade, ele deve aparecer, não sei se no Blade, em algum filme, alguma série da Marvel, ele vai aparecer. E é um personagem muito legal, que muita gente tem pedido, mas sabe-se lá em aonde ele vai aparecer, né?
Tão difícil de aparecer quanto o Motoqueiro Fantasma no MCU, é o próprio filme do Blade, né, que quando parece que vai, ele não vai, ele tá virando o Flash dessa década, né, do Flash que teve tantos adiamentos na década passada e finalmente estreou agora em 2023. O filme do Blade parece pelo mesmo caminho. Ele já existe algum rumor de algum ator a interpretar ele, Charlie, ou ainda não?
Não, não, que eu saiba não, mas curioso você falar do Flash, que parece mesmo. Cara, quando o filme do Blade, ele supostamente vai ser lançado em 2025, e quando ele for lançado, vai fazer 7 anos que o Mahershala Ali foi anunciado como Blade, do que o filme do Flash foi lançado 9 anos depois do anúncio do Ezra Miller, então é realmente bem, bem parecido, né?
É, tomara que o Mahershala Ali não. Na véspera do lançamento do filme, não passa nada no Havaí, né? Pra não acabar com o filme.
É, vai. Vai no Havaí. Não, o Mahershala Ali que negou o papel do Gordon, do The Batman, fazer o Blade, e, né? Agora ele vai.
É, sim. Mas qualquer ator que não seja o Nicolas Cage por uma coisa fantasma, eu não apoio. Tem que ser o Cage de volta.
E pra felicidade do nosso amigo Parse, que não está aqui na gravação, mas é um membro do Fórum Nerd, muito fã de James Gunn, dessa personagem, a Arlequina da Margot Robbie realmente parece que vai voltar, assim, não sei que as pessoas tinham dúvida, mas ela vai voltar no universo do James Gunn, não sei se vai ser a mesma versão, mas ela é uma das atrizes do DCU que estão salvas. Isso gerou muito debate, porque muita gente ficou brava, não sei o que, mas não vejo nenhum problema nesses personagens voltarem, eu só realmente vejo problema em atores da Liga da Justiça voltarem, esses personagens muito grandes, voltarem pra esse novo universo do James Gunn, aí sim eu ia achar uma burrada. Esse personagem tipo Amanda Waller, o Pacificador, o Vigilante, a Arlequina, não tem problema. E a Margot Robbie, baita atriz, né? Eu acho que depois do Barbie, não, se uma burrada, eles se livrarem da Arlequina dela.
É, eu já achava antes de Barbie também, ela uma grande atriz, eu acho que já tinha duvidado. Ela tava fazendo alguns filmes que não estavam indo tão bem, mas eu sempre achei ela uma grande atriz. Acho ela uma boa Arlequina, apesar de não ser muito fã da personagem, mas ela dentro dos filmes, até no próprio primeiro Esquadrão Suicida, que é bem ruim, ela é de longe a melhor coisa do filme junto com a Amanda Waller. Então ela funcionou mesmo num filme ruim. Ela tá muito bem em Aves de Rapina e tá muito bem no Esquadrão Suicida do James Gunn. Então eu acho legal ela voltar também. Fico muito feliz que você citou o Parse, mas o Avast também tá muito feliz com essa notícia, né?
Não, o Avast, ele tá triste porque ele queria que a Arlequina da Lady Gaga viesse pro universo do James Gunn, né? É isso que ele queria.
É, então, mas aí pode ter um multiverso das duas se encontrando. Aí esse é o Avast, é bom. Um eletrocardiograma antes pra ver se o coração dele é bom.
O Avast, ele vai ter um piripaque, ele vai ter que ir de cadeira de rodas assistir o filme. Aí ele vai ter que ir na cama de UTI, sabe aquele espaço que você tem nos cinemas, assim? Ele vai estar o Avast na cama lá com os aparelhos vendo, porque o coração dele não vai aguentar, cara. Tanta emoção.
E esse filme vai bater 1 bilhão só com ingressos comprados por ele, inclusive.
Sim, falta só ter. Cara, tem multiverso. Não, falta só, tipo, elas terem um carro chamado La Cucaracha. Igual abaixo, ele vai ter um orgasmo, cara, no cinema. E uma notícia que me deixou muito triste foi que até o Sam fez notícia pro site, que o Baz Luhrmann é o favorito da Disney pra dirigir o live action de Enrolados, que a gente até noticiou uma semana atrás com a Florence Pugh, talvez no papel principal. Cara, que tristeza, porque é aquele meme lá, né? Eu pensava que eu estava fora, mas eles me puxaram pra dentro. Eu não aguentava mais o live action da Disney. E os caras iam trazer o Baz Luhrmann, e eu sou obrigado realmente a ver o filme, se isso confirmar. Eu faço parte da agenda Baz Luhrmann, do fã-clube dele, então eu sou obrigado a ver esse filme agora.
Não, isso... Não, mas não sei se combina, porque o Baz Luhrmann nunca fez um filme assim. Tipo, esse live action de Enrolados parece algo que um diretor, né, que não tem a filmografia do Baz Luhrmann, ia aceitar. um trabalho pago, não é algo de paixão, um projeto. Então, não sei como. Se for verdade.
O Barry Jenkins vai fazer o Rei Leão 2, né?
Hein? O Barry Jenkins. Não sei como convencem diretores tão bons assim a fazer isso, né? Mas tudo bem. Também já. Você viu, escavaram aí uma foto do Baz Luhrmann com a Florence Pugh, de, tipo, umas semanas atrás, né? Usaram como prova que isso pode ser real mesmo, um rumor. Então, eu não sei.
Bom, eu gosto do Baz Luhrmann, mas eu nunca vi Enrolados, mas se de fato ele ser o diretor do filme, eu vou assistir o primeiro Enrolados, eu gosto bastante do diretor. Eu vou assistir o desenho, né, na verdade, pra depois assistir o filme. Não sei, vocês que já assistiram a animação, ela é ruim?
É.
Não, é bem legal.
Não, pra mim
não, é legal, pô.
Só tomara que não chame o Luciano Huck pra dublar o cara no live action também, que isso é meio foda.
Ele dublou na animação, é verdade?
Nossa, você não tá ligado. Não, cara, o Bruce é impressionante. O Bruce não sabe nada de animação, mano. Não tá ligado em nada. Foi uma polêmica na época, porque o Luciano Huck dubla o Flynn Rider, né, que é o principalzinho do filme.
Desculpa se eu não sigo o Luciano Huck no Twitter, assim como você, Charlie, perdão.
Não, é questão de seguir, é questão de você saber. É que nem a menina lá, a Jade Picon, dublou no Mortal Kombat, no jogo do Mortal Kombat.
Isso eu não sabia.
Jade Picon não, cara. Como é que é aquela cantora?
Eu não sigo
Não,
a
pô,
Jade
é aquela
Picon.
cantora, a Peach.
Ah, tá. Nossa, o que você. Nossa, Charlie,
A Peach dublou
Como você foi de Peach a Jade Picon? Como você
a
foi.
Peach dublou
Conectou essas duas
a personagem
pessoas?
lá do Mortal Kombat no jogo. Então, o Luciano Huck dublou o Flynn Rider no Enrolados. Cara, Enrolados é bem legal, assim. É que é uma animação mais tradicional da Disney, mas eu gosto muito do como eles fizeram o conto da Rapunzel. Deram até um tom mais dark, assim, mas é bem legal. Não entendi esse hate do Sam. Eu só acho estranho porque o Tarantino, acho que era o diretor exato para dirigir esse filme. Faria muito mais sentido. Bom, agora notícias rápidas para terminar o podcast. Saíram as primeiras imagens da segunda temporada de A Nossa Bandeira e a Morte, a série da HBO dos Piratas com o Taika Waititi, uma série bem legal. É uma série bem legal. Que não amei assim, essa série e tal, mas é bem divertidinha. A segunda temporada vai estrear agora em outubro, depois de muito tempo que saiu a primeira temporada. E saiu uma nova imagem de Fuga das Galinhas 2, né, animação em stop motion dos anos 90, se não me engano, ou começo dos anos 2000, uma animação que marcou a minha infância e de muita gente. Agora vai ter a sequência depois de 500 anos sem o Mel Gibson, então isso é bom. Vai ter a Bella Ramsey, assim, tem um elenco de dublagem bem bacaninha. E o Zachary Levi, né, infelizmente. Mas estou bem animado. Vai sair na Netflix no final do ano. E uma notícia triste pro Bruce. Que o Charlie Martinet não irá mais dublar o Mario ou outros personagens da Nintendo nos jogos. Ele vai ser um embaixador da Nintendo. Seja lá o que isso quer dizer. Mas ele não vai mais dublar os personagens. O que é uma pena, porque a voz dele é muito icônica. Eu estou só esperando o anúncio que o Chris Pratt vai começar a dublar todos esses personagens nos jogos também.
Obrigado, Charlie, pela tristeza da notícia. Eu espero que isso não aconteça do Chris Pratt, pelo amor de Deus. Também não tenho a menor ideia do que o cara ser um embaixador da Nintendo significa.
Bom, e depois de ficar pensando o que é um embaixador da Nintendo, vamos encerrar o podcast. Muito obrigado para quem ouviu até agora. Foi um programa muito legal de gravar. Obrigado, Bruce. Muito obrigado, Sam, por terem participado aqui comigo, apesar de toda hora estarem me atacando e inventando mentiras sobre a minha pessoa. Muito legal a gravação. Muito obrigado para você que ouviu até aqui agora.
Bom, pessoal, antes dos recados, Charlie, obrigado aí de novo por mais uma gravação, por mais um episódio lançado do Pauta Quente, um programa bem legal que você criou. E apesar de eu participar hoje, o Santa aqui, é o Charlie que edita também. Se você aí de casa gosta dos programas, o mérito é total do Charlie. Aqueles recadinhos de sempre, né? De novo, não deixem de acessar o nosso site, foronerd.com, o acento agudo, para saber de todas as notícias, das principais notícias da cultura pop. Se inscreva em nosso canal do YouTube, acompanhe os vídeos, a gente traz muito conteúdo para vocês. Siga a gente nas redes sociais, no @nerd_fórum no Twitter, no @foronerd no Instagram e no TikTok. Comentem no nosso site, a gente tem uma aba de comentários, a gente interage com vocês e com as outras pessoas que frequentam. É isso. Sam, obrigado por participar aí, a primeira vez nesse episódio. A gente já gravou várias vezes no Não É Uma Cópia, é a primeira vez aqui, foi muito legal. Obrigado. E Charlie, obrigado e parabéns aí pelo projeto.
Também quero dar aqui meus obrigados ao Bruce e ao Charlie também, que é o grande responsável por esse projeto, né? Ele é um ótimo colega. E também isso aí.
Então, obrigado, Sam. Obrigado, Bruce. Muito legal participar. Muito obrigado também para você que veio até agora. E até a próxima semana, pessoal. Tchau. Tchau.
Tchau, tchau.